Boa noite, meus irmãos, Deus abençoe, que a paz do Senhor seja com todos, que Deus realmente nos dê a paz tão importante nas nossas vidas, né? A paz que Deus nos dá. É fundamental que a gente tenha paz. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. É muito difícil, nesses dias, uma pessoa de bom senso, uma pessoa que tenha consciência, que vê o mundo caminhando da forma como está, permanecer em paz. É difícil ver a aflição de muitos, ver a tribulação e não sentir um pouco abalada a nossa paz. Realmente, nós estamos vivendo momentos, horas de dificuldade já prevista nas Escrituras para o tempo do fim. E nós cremos, nós estamos no tempo do fim. Nós estamos vivendo os dias que antecedem a volta de Cristo. Com certeza, se naqueles dias ele e os discípulos já diziam: próximo está o reino de Deus, imagine agora. Agora, nesses dias, não estaria mais próximo, bem mais próximo, o reino de Deus, literal, a volta de Cristo. Esses dias, a previsão era de que a fé deixaria de existir em muitos. A fé deixaria de existir em muitos. Haveria fé, mas não como deveria ser. O próprio Senhor deixou claro: haverá fé. Também previsto como nos dias de Noé, e como nos dias de Sodoma e Gomorra, seria a volta de Cristo. Por falta de fé, poucos estarão na arca. E por falta de fé, poucos serão capazes de deixar o mundo e sair de Sodoma, de abraçar o Evangelho. Tem sido essa a nossa luta: sair de Sodoma e entrar na arca. Tem sido essa a nossa dificuldade. A arca que simboliza Cristo. Nele, com certeza, estaremos salvos. Nele. A única forma, a única maneira encontrarmos realmente a nossa salvação. É estando nele. Ajuda-nos, Senhor, guardar os teus mandamentos. Ajuda-nos, ó Deus, porque o Senhor é a nossa salvação. A nossa salvação é o Senhor. Não há outro nome, não há outro Deus, não há outra pessoa onde nós possamos colocar a nossa confiança, onde nós possamos, de quem nós possamos esperar que nos ajude. O Senhor é a nossa salvação. Tem sido, será sempre, somente o Senhor pode nos compreender, pode nos ajudar. Somente o Senhor é o sacerdote eterno, o sumo sacerdote, que nos liga, que nos mantém ligados a Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Tenha misericórdia de nós, pecadores. Tenha misericórdia de nós, Jesus, nesse mundo, nesse tempo, nessa hora em que nós estamos vivendo. A hora que nos foi dada a viver na terra foi esta hora. Foi esse dia, foi esse tempo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Amém. Amém.
Dias do fim, quem sobreviverá? Tantas perseguições, agressões, bombardeios em todas direções. Atingido sou sem perceber. A guerra entrou em mim e a dor me fez ver que as armas que lutei não me fizeram vencer. Violência, ódio e rancor são frutos que não vêm do meu Senhor. Dias do fim, quem sobreviverá? Tantas perseguições, agressões, bombardeios em todas direções. Atingido sou sem perceber. A guerra entrou em mim e a dor me fez ver que as armas que lutei não me fizeram vencer. Violência, ódio e rancor são frutos que não vêm do meu Senhor. Vou te invocar, Senhor. sei que o Senhor me salvará. Vou insistir até que Cristo reine em mim. Com armas certas vou vencer, com mansidão e perdão eu vou lutar. Vou te invocar, sei que o Senhor me salvará. Vou insistir até que Cristo reine em mim. Com armas certas vou vencer, com mansidão e perdão eu vou lutar. Dias do fim, quem sobreviverá? Tantas perseguições, agressões, bombardeios em todas direções. Atingido sou sem perceber. A guerra entrou em mim e a dor me fez ver que as armas que lutei não me fizeram vencer. Violência, ódio e rancor são frutos que não vêm do meu Senhor. Vou te invocar, sei que o Senhor me salvará. Vou insistir até que Cristo reine em mim. Com armas certas vou vencer, com mansidão e perdão eu vou lutar. Vou te invocar, sei que o Senhor me salvará. Vou insistir até que Cristo reine em mim. Com armas certas vou vencer, com mansidão e perdão eu vou lutar. Com armas certas vou vencer, com mansidão e perdão eu vou lutar.
Amém. Amém. Ainda bem que a gente acorda em tempo, né, de perceber que às vezes as armas com as quais nós estamos lutando não nos está fazendo vencer. Amém? Ainda bem, vamos repetir, ainda bem que a gente às vezes acorda em tempo de perceber que as armas com as quais nós temos lutado não nos está permitindo vencer. Então, importante a gente observar, encontrar as armas verdadeiras, aquelas que realmente nos dá a vitória, as armas que nos permitem vencer. Não são todas. Revestir-vos, pois, da armadura de Deus. A armadura é o somatório, né, vamos dizer assim, de todas as armas que eu disponho. A fé, a palavra, né, a mente, o evangelho, de um modo geral. Então, a armadura era o somatório de todas as armas que eu disponho. Amém. Que Deus nos abençoe. Realmente os dias têm sido difíceis, muito difíceis. E Deus disse que nós teríamos como monte Sião, que não abalaríamos. Como monte Sião, os que confiam no Senhor, os que creem no Senhor. Mas é muito difícil, né? É muito difícil, realmente. Deus falou, né, que no Salmo lá 125, 21, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, né? Como o monte Sião, o próprio monte, né? Os que confiam no Senhor são como o próprio monte. 25. Os que confiam no Senhor serão como o monte, como o próprio monte, que não se abala. Não se abala. Então, notícias, experiências, né? Provações passam, bate com força sobre aquele que edificou a sua casa, sobre a rocha, e ela não se abala porque foi bem construída. É, sabendo realmente que, assim como os montes estão em volta ali de Jerusalém, assim também o Senhor está em volta do seu povo. Quer dizer, Deus está perto. Deus não está longe, Deus está perto. Ele está, é só você chamar por Ele que Ele te ouvirá. Amém? Mas vamos aqui no livro de Atos, capítulo 2, falar um pouco sobre nós, falar um pouco sobre nós, sobre os cristãos. Atos, capítulo 2. Os discípulos então falando, Pedro, seu discurso ali, falando sobre a missão, né, sobre o que aconteceria naquele tempo. Sobre a vinda de Cristo, ressurreição de Cristo, etc. No versículo 34 ele fala: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Deus não está longe de tudo que está acontecendo no mundo. Deus reina, né? E o seu reino não teria fim. Ele começou com Jesus ali. A Bíblia diz que o seu reino não teria fim. Ele começou ali, ué. Ele reina. Só que o reino dele não é desse mundo. Não, não é desse mundo. Mas ele reina. Ele falou, é necessário que ele reine. É importante que ele reine. Até que ele ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ele está reinando. Ele está reinando. Ele está edificando a igreja, que é constituída pelo povo de Deus, pelo povo. São as pedras vivas, as pedras que estão sendo colhidas. É você, meu irmão, é você a pessoa que está sendo colhida para fazer parte desse reino, o reino de Deus. Está próximo. Na minha oração, no começo, eu falei sobre a proximidade do reino de Deus. Quando Deus diz lá no começo, os discípulos falavam, está próximo o reino de Deus, está muito perto, né? Para Deus, um dia é como 1000 anos. Estava realmente muito próximo. E esse tempo que a gente pensa que é demorado, esse tempo, para Deus esse tempo não é demorado. E Deus é longânimo e espera que a gente se arrependa, que a gente venha a encontrar realmente o caminho, encontrar o caminho certo para viver. E Deus tem falado bastante. A Bíblia diz que a trombeta soaria. E está realmente acontecendo. Não é possível que a gente não entenda que Deus está falando. De alguma forma você vai perceber que Deus está falando. A trombeta está sendo tocada. Agora diz assim, que a trombeta teria que tocar um sonido certo para que a gente entenda. A trombeta é isso aqui, a palavra. E a gente tem procurado fazer da melhor forma possível para que você entenda. Então você que está aí sentado, às vezes com sono, né, não dorme, fica em pé, faz alguma coisa, põe água, passa água no rosto, sei lá. Mas não dorme não, porque a tribulação dá sono. As dificuldades geram dificuldade, né? Então é preciso que a gente entenda, procure entender o som da trombeta. O que está tocando? Qual é o assunto que Deus está falando? Nós precisamos achar o caminho, né? Hoje eu estava lendo um versículo interessante, fala assim que é Romanos capítulo 5, mas eu não sei exatamente o versículo, fala que pela morte de Cristo nós somos reconciliados com Deus, e pela vida de Cristo nós somos salvos. Então, uma coisa e outra, né? Quer dizer, com a morte de Cristo não quer dizer que todo mundo está salvo, não. Romanos 5:10. Olha, Romanos 5:10. Com a morte de Cristo nós somos reconciliados. Mas a salvação vem. Ele morreu por todos, mas nem todos estão salvos. Mas ele morreu por todos, deu a vida por todos. Todos têm direito à salvação. Dá para entender? Será que dá? Dá, não. Mas nem todos serão salvos. Quem será salvo? Aquele que entendeu o chamado de Deus, ouviu o toque da trombeta e, de alguma forma, achou o caminho é Cristo. Será que esse mundo não sabe? Até hoje não sabe? de Cristo, que Cristo é o caminho, que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Será que até hoje ninguém sabe? Mas né, entende muito de vacina, de Covid, de não sei o quê, de não sei o quê. Mas, e aí nós estamos ficando perdidos, né? Distante às vezes, envolvidos com tanta coisa. As armas que nós estamos usando às vezes não são as armas certas. Sobre Cristo, o que, que a gente sabe? Pouca coisa. Sobre o caminho, o que, que nós sabemos? Pouca coisa. Sobre a sua salvação, o que, que você sabe? Talvez pouco, né?
Romanos 5:10.
5:10.
Isso. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Então, estando já reconciliados, todo mundo está reconciliado. Quer dizer, Deus não está com raiva, Deus não está, vamos dizer assim, em litígio com o mundo. Não. O mundo está reconciliado. Deus vê o mundo com muita pena, com muita dó, com muita misericórdia. A ira de Deus, quando for derramada, ou né, quando tiver que ser derramada sobre a terra, aí sim, nós vamos ver. Mas eu acho que para chegar a provocar essa ira de Deus, tá, a coisa está caminhando para isso. Para que a ira de Deus seja derramada. Mas é no fim. Mas antes que venha o fim, eu acho que há tempo ainda para o arrependimento, né? E nós possamos ser salvos pela vida. Lê de novo, por favor. Romanos 5:10.
Por quê? Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. A vida que eu vivo hoje, diz o apóstolo Paulo, e diz assim: a vida que eu vivo hoje. Então, se eu vivo uma vida hoje, não é lógico, bem claro, que eu vivia uma vida diferente? A vida que eu vivo hoje, isto deixa claro que eu vivia uma vida diferente. E a vida que eu vivia era fora do caminho. A vida que eu vivo hoje é no caminho, é em Cristo. A vida que eu vivo hoje é na arca. A vida que eu, de tal maneira que a hora que vier, né, a chuva, a hora que vier, o fim, eu estou na arca, eu estou firme. Não é? Eu preciso sair de Sodoma, porque a hora que for derramado sobre Sodoma a ira de Deus, eu estou fora. Amém? A vida que eu vivia antes era fora do caminho. A vida que eu vivo hoje, então eu sou salvo pela vida que eu vivo hoje. Né? Já não mais eu vivo, é Cristo que vive em mim. Então não sou eu que penso, é Ele que pensa. Não sou eu que falo, é Ele que fala. Eu vou mostrar isso aqui já já. É, até que Cristo, vocês acabaram de cantar aí, ué. Vou insistir até que Cristo reine em mim. Quando é que Ele vai reinar? É quando Ele manda, é quando Ele tem domínio sobre mim. Amém? A vontade dEle seja feita, e não a minha. Essa é a nossa salvação, gente. Não sou eu mais. O apóstolo também diz em outro lugar, assim, ele fala: sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Era importante, seria muito importante, que tivesse muitas pessoas gerando. E para gerar um filho de Deus, realmente muita dor. Mas são poucos que fazem esse trabalho. Qual o trabalho? Aquele de gerar o filho de Deus. Paulo falou: eu sinto dores de parto. Não é fácil. Até que Cristo seja formado em vós. Até você pensar como Jesus. Até você ter uma vida diferente. Uma vida cristã. Hoje eu falei que nós íamos falar sobre nós, sobre os cristãos. Ter uma vida diferente. Amém? Então, gerar não é coisa fácil. Formar, sofre dores de parto até que Cristo, né, seja formado, seja gerado. Nós cantamos muitas coisas bonitas, né, que aquela música fala: somos uma nova geração. Somos uma nova geração, ou seja, somos um povo gerado novamente. Somos uma nova geração. Somos um povo diferente. Aí no versículo 37, as pessoas que estavam ouvindo Pedro falar, as pessoas que estavam ouvindo, o versículo 37 não é de Romanos, não, de Atos. Capítulo 2, versículo 37. Olha aí.
E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Amém. Então, o que significa esses dois versículos? Imagina as pessoas que estiver me ouvindo. Imagina a pessoa que está me ouvindo. O irmão que está me ouvindo. E que não tem assim uma absoluta certeza que está no caminho. Não tem ainda certeza de que Cristo reina a sua vida. Não tem ainda absoluta certeza de que saiu de Sodoma, não é? De que já entrou na arca. Quer dizer, o mundo pode acabar. Eu estou salvo. Eu estou no lugar certo. Eu estou salvo porque eu estou no lugar certo. Eu posso perder a minha salvação saindo daqui. Eu posso perder a minha salvação voltando para Sodoma. Mas se eu permanecer fora de Sodoma, e se eu permanecer no caminho, eu estou salvo. A salvação é assim. Ela depende de mim. O próprio Deus disse: permaneça em mim. Se permaneceres em mim, então depende de mim. Ou não depende? E eu permanecerei em vós, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. É assim que eu entendo, que depende de mim. Sair de Sodoma depende de mim. entrar no caminho depende de mim. E aí, quando os discípulos, as pessoas que estavam ouvindo aquele discurso, é o discurso difícil do que nós estamos fazendo, perguntaram, né, compungidos, tem esse detalhe, compungidos. Essa compunção, ela é importante, que é aquilo que leva você ao arrependimento. A compunção é que faz você tomar a decisão. Não, eu, né, aquelas, às vezes lágrimas, às vezes temor, às vezes aquilo que vem dentro da gente, meu Deus, é verdade, isso é verdade, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou tomar uma decisão. Essa compunção é importante. Então eles compungiram-se em seu coração. E aí faz a pergunta: o que, que eu preciso fazer? O que, que nós precisamos fazer? Né? Então, a decisão. Tem uma música também que fala: eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Eu quero que o Senhor reina. Agora mesmo também cantando. Eu vou insistir. Eu quero que o Senhor reina em mim. E se eu estou em Sodoma e não sou capaz de sair, arranca-me, né? Se eu não estou no caminho e quero entrar, Senhor, me ponha no caminho. Tenha misericórdia de mim. Faça oração, suplica. Não se conforma em estar fora do caminho. Não se conforme, tá, meu irmão, em ficar em Sodoma. Essa mudança de vida, ela precisa existir. Porque diz: Senhor, 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 insiste em fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Diz: Senhor, Senhor, insistentemente, né? Mas continua fazendo a sua vontade, a vontade da carne, do pensamento. Não, eu preciso. Nós não acabamos de falar agora mesmo que depende de mim? Depende de mim. Se eu percebo que eu preciso de ajuda, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é meu ajudador, Senhor, tenha misericórdia, me arranca daqui e enxerta, arranca-me daqui, Senhor, e me enxerta. Enxertar precisa ser amarrado, porque senão a gente sai, né? Me arranca, Senhor, né? E me amarra. Amarra-me, amarra-me. Sempre eu ouvi uma música para poder clarear mais a mente. Amarra-me. Né? Mas para mim, ser amarrado, primeiro eu preciso ser arrancado. Arranca daquele zambujeiro, né, que está lá em Romano, se não me engano. Arranca dali, enxerta no outro, na árvore da vida. Me tira, Senhor, da árvore do conhecimento do bem e do mal e me enxerta na árvore da vida. Eu preciso entender isso e fazer as minhas orações e clamar e dizer: Senhor, tem misericórdia. Né, eu tenho um irmão, falei com um irmão hoje à tarde, lá de Fortaleza, falei com ele, espero que ele esteja ouvindo. É assim, meu irmão. É assim, a gente tem vivido momentos difíceis, só que nós não podemos abrir mão. Não, nós não podemos estar conformados. Amém? Eu quero mais, né? Eu quero mais de Cristo. Eu quero mais de Deus. Aí ele fala que o apóstolo, os apóstolos, certamente ali ajudando a Pedro, o apóstolo Pedro, e ouvindo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que eu disse agora, que faremos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito. Porque a promessa vos diz respeito. Quer dizer, a promessa é para você também. É ler e entender, ler e procurar entender. Né? Faz assim e você vai receber o dom do Espírito Santo. Porque a promessa do Espírito Santo vos diz respeito. E o estado em que você se encontra, às vezes deixa claro que você não tem o dom do Espírito Santo. O estado em que você se encontra, em que nós nos encontramos, em que às vezes nós nos encontramos, mostra que nós não temos o dom do Espírito Santo. Então eu preciso do dom do Espírito Santo. Porque essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus é o dom do Espírito Santo. E essa promessa, está claro aqui no versículo 39, vos diz respeito. Você tem visto aí muita gente hoje em dia falando sobre a Constituição. Toda hora pega a Constituição e está lá, vamos rasgar a Constituição, porque a Constituição é a Constituição, aí pega um artigo da Constituição, mas está todo mundo andando, né? E não está muita coisa por aí para a Constituição. Mas a nossa Constituição. É a constituição do povo de Deus. E aqui no artigo, no capítulo 2 de Atos, no parágrafo, não é parágrafo, mas é no versículo, né? No versículo 37 diz que recebereis o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque a promessa do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, vos diz respeito. Então você tem? Fala. Você tem? Então você tem? Direito. Isso. Então você tem? Direito. Eu estou aqui. Às vezes a pessoa pensa que nós estamos com a igreja assim, aqui não estamos não. Nós estamos com três companheiros aqui que estão cuidando da live, né? Três companheiros aqui que estão cuidando da live, viu? Só três. Tem um outro lá no fundo, mas que não estão contando com ele, não. Amém? Valeu. E eu, bem distante um do outro. Então vocês podem me ajudar a responder, né? Na nossa Constituição está claro que o dom do Espírito Santo é para aquele que crê. Se você acredita, se você acreditar, você vai fazer o que o apóstolo Pedro falou. Se você acreditar, você vai fazer o que os apóstolos falaram, né? Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Se nós cremos, nós vamos fazer o que os apóstolos falaram. A nossa Constituição reza isso. E eles disseram isso. Que faremos, irmãos? Eles responderam: arrependimento. Primeiro, arrependimento. Que é arrependimento? Tem que explicar direitinho, senão não funciona. Que é arrependimento? Sair de Sodoma. Eu não quero mais ficar em Sodoma. Eu me arrependo de ficar em Sodoma. Eu não quero mais. Eu não quero mais o mundo. Eu quero agora conhecer esse caminho. Eu quero agora buscar a Deus. Eu quero. Posso ou não posso? Posso, né? Ninguém pode me impedir de buscar a Deus. No capítulo 7 aqui, ó, do próprio Atos, não precisa ir lá não. No capítulo 7, teve um irmão que foi buscar a Deus e que foi falar, morreu apedrejado. Pode ser que a gente também morra apedrejado. Uma vez nós falamos lá no começo da nossa, na nossa caminhada, nós falamos que chegaríamos um dia em que nós não poderíamos reunir. Está aí o dia. Eu não sabia o que, que ia acontecer. Eu só sei que ia chegar um momento em que a gente não ia poder reunir. Está aí. Nós estamos aí vivendo essa situação. Pode ser que venhamos a reunir mais. Não sei. Pode ser que nós nunca mais reúna. Pode ser que o mundo não nos permita mais reunir. E aí? Mas eu continuo. Se uma coisa que ninguém vai poder tirar é a minha fé. Se tem uma coisa que ninguém vai poder tirar de mim, é o que eu acredito. É o que eu concordo. É a minha fé. É uma coisa que ninguém vai poder tirar. Não tem como tirar. Pode me tirar do mundo, como tiraram Estevão do mundo, apedrejando até que ele morresse. Pode ser que haja isso. Eu não duvido. Eu não duvido. Amém? Mas Deus falou: não tema aquele que mata o corpo, mas não pode lançar a alma no fogo do inferno. Tema aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no fogo do inferno. Essa pessoa é Jesus Cristo, é Deus. É a quem eu quero temer, é a quem eu realmente preciso temer. Eu preciso respeitar, eu preciso entender que Ele pode fazer isso. Ele é longânimo, misericordioso, nos ajuda, nos socorre, mas também é o juiz. Mas também é o que vai julgar os vivos e os mortos. Vai julgar os vivos e os mortos. Com justiça. Não pensa você que vai ser injustamente, não. Vai ser com justiça. Se você tiver direito, você pode ficar tranquilo. Se você tiver direito, você pode ficar tranquilo. Ele não vai julgar com injustiça. Não é como os outros que julgam de qualquer jeito. Ele julga com justiça. E a sua justiça é divina, divina, perfeita. Amém, gente? Então, compunção, eu já falei, compungiram seu coração, né? Arrependeram, quiseram sair de Sodoma realmente, quiseram entrar no caminho. Eu quero entrar, eu quero Deus, eu quero o caminho, eu quero entrar no caminho. Aí eu vou correr uma carreira que está sendo proposta. A carreira que está sendo proposta para você agora, qual é? Entra no caminho, meu irmão. Qual é a carreira que está sendo proposta para você? Sai de Sodoma. Entra no caminho. Tenha certeza de que você está no caminho. Se sobrar, é melhor sobrar do que faltar. Amém? Encha do Espírito de Deus com sobra. Porque se sobrar, derramar o Espírito só vai favorecer a você e a outros. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então procure o batismo em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque eu, me batizando em nome de Jesus Cristo, eu passo a Ele, ao Senhor Jesus Cristo, eu entrego a Ele a minha vida. Então Ele passa a ser o responsável pela minha vida. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Se você realmente acredita no seu batismo, que você foi batizado, você pode cobrar dele: Senhor, eu fui batizado em nome do Senhor. Eu entreguei, eu morri ali naquele dia, para que o Senhor me desse uma vida nova. Eu sou batizado, eu acredito no meu batismo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Foi o Senhor que mandou. E todo aquele que é batizado em nome de Jesus, por causa do mandamento dele, com certeza, passa a ser dele. Passa a ser uma possessão dele. Agora você é meu. É eu que cuido de você. É eu que quero reinar, é eu que vou dirigir você. Não esqueça de que você é meu. Eu paguei esse preço por você. Eu paguei um preço enorme para ter você. Mas eu não queria tomar você, eu não queria pela força, eu queria que você se oferecesse. E você se ofereceu como um sacrifício. Você não falou que se ofereceu a mim? O sacrifício, você foi imolado. Você foi morto, imolado, sacrificado. Você sacrificou-se por minha causa. Então eu recebo isso de você. É mais ou menos assim. Será que deu para entender? Está bem claro. E aí nós temos o dom do Espírito Santo. Chegou na hora. E agora o tempo acabou, como é que nós vamos explicar? Nós temos o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? O que significa isso? Sabe dizer, né? Hã? Pode. O que é dom?
Dom é um presente, uma dádiva, né? Um presente dado por Deus. Eu acredito que pode falar. Pode falar.
O dom, todas as pessoas têm dons. A pessoa tem o dom de falar, a pessoa tem o dom de mentir, mente com a perfeição. A pessoa tem o dom de violência, tem o dom de passar os outros para trás. Tem muitos dons. Né? Os dons, na verdade, o que significa dom? É a capacidade que a pessoa tem. O dom, a força, o poder que a pessoa tem. Toda pessoa tem poder, não é? Tem pessoas que têm poder para bater nos outros, tem poder para bater na mulher, a mulher tem poder para poder bater no homem, e assim por diante. A força, e etc. Deu para entender? Não é isso que é poder? Que é dom? Então toda pessoa tem dons. Agora tem o dom do Espírito Santo. As qualidades, as virtudes, o poder do Espírito Santo. E o que que Deus quer dar para nós? O dom do Espírito Santo.
O dom do Espírito Santo, o poder que tem o Espírito Santo.
Exatamente. Você pensa assim, bater numa face e virar outra, para nós é fácil? Por que que não é fácil? Isso, pode falar, né?
Que a gente não tem o poder de suportar.
Não, nós não temos o dom.
Não temos o dom.
Né? Alguém chegar em seu saco, falar, mulher, vem, tal, tal, e você fica calado. Parece que você é frouxo. Parece que você é um idiota. Mas não. Não é porque você tem. A pessoa precisa ter poder de Deus para suportar um trem desse.
Não é para quem quer, é para quem tem um dom mesmo.
Exatamente.
Tem o dom de ser manso, né? Ter o dom de aguentar a porrada.
Não, você está vendo que a pessoa está errada, mas você cala. Você está vendo que a pessoa está mentindo, mas você fica quieto. Você não vai discutir com ninguém. Isso não é para qualquer um, não. Lembra o que que Jesus era? Cordeiro, humilde, vendo tudo errado. E outra coisa, ele podia acabar com tudo se ele quisesse. Se ele quisesse dizer, haja isso, haveria. Se ele quisesse, oh, derrama fogo aqui, viria. Mas não era qualquer um que tinha capacidade, tinha poder para suportar tudo aquilo calado, né, e aguentar tudo aquilo e ficar calado e ficar quieto. Eu sei que eu tenho razão, mas não adianta, eu vou discutir agora. Foi o que Jesus fez. Eu sei que eu tenho razão, vocês vão acabar me matando, vocês vão acabar me crucificando e eu vou ressuscitar. Eu sei que eu tenho razão. E eu queria, era te ajudar, eu queria ajudar vocês. Qualquer pessoa tem esse poder? Qualquer pessoa é capaz de fazer isso? Não. É quem tem. E esse dom diz respeito a vós. E esse dom é uma promessa. Não é só para ele, não foi só para ele. Não pense você, meu irmão, que você vai fazer o que Jesus fez sem. Sem o dom do Espírito Santo. Mas não vai mesmo. Você pode aguentar um dia, dois, um ano, dois, etc. A hora que vier uma pancada mais forte, você joga tudo no chão. A hora que vier um negócio mais forte, você joga tudo no chão. Pode ter certeza. Amém? Nós, é imprescindível que a gente tenha. Amém. Quem entendeu isso, né? Passa pra frente. Como é que fala? Hã? Não, tem um negócio aí, da... Compartilha. Você compartilha tanta bobagem? Tanta bobagem você compartilha aí? Por que você não compartilha a sua fé? Por que você não compartilha a sua fé? Amém? Pronto. A promessa de Deus... Você acredita que com o dom do Espírito Santo você vai ser capaz? Você vai ter a capacidade, você vai ter a força, você vai ter o poder, você vai ter, sabe? E isso tudo é que você falou no começo, ser presente, isso tudo é de graça. Isso tudo é de graça. É a graça de Deus. O dom do Espírito Santo é a graça de Deus. É dado a quem? Aquele que creu e compungido. Resolveu mudar de vida. Resolveu sair de um caminho e andar no outro. Resolveu. Eu decidi, Jesus. Amém. Deus falou conosco. Falou?
Amém mesmo, assim. É, graças a Deus por essa palavra, porque assim, Deus tem falado muito conosco esses dias e Ele tem me chamado muita atenção para essa questão do Espírito, né? Da necessidade do Espírito. Né? Fala, o homem espiritual discerne bem todas as coisas.
Isso.
E todas essas coisas, os frutos do Espírito, o amor, né? Paciência, mansidão. E agora o Senhor falando, ficou muito claro a questão da necessidade do dom. Porque é só o Espírito Santo que tem esse poder.
Só.
Para fazer todas essas coisas.
Só.
Só Ele. Cristo fez pelo poder dele.
Pela força, pela lei. Quem vai fazer? Quem vai ser capaz?
E olha que coisa tremenda, né? Você vê que, olha o poder que uma pessoa tem que ter para conseguir suportar a cruz, vô.
Nossa.
É muito mais poder suportar a cruz do que, por exemplo, tacar. Falar assim, ó, vou descer da cruz e tacar fogo em todo mundo.
É, exatamente.
Olha que coisa assim, tremenda. E aí isso nos ajuda a entender, assim, ó, então o que eu preciso realmente? É me compungir, é falar assim, ó, não, realmente eu quero sair de Sodoma. Eu quero largar esse jeito de viver e eu quero seguir Jesus Cristo. Eu quero Ele como meu guia. Eu quero, então, receber esse dom, esse poder, essa força.
Amém.
Que só o Espírito de Deus, o Espírito Santo traz.
Só Deus.
E é isso aí. Foi bom demais da conta. Eu estou feliz, tanto que eu gostei.
Amém.
Não está entendendo.
Amém. Amém, graças a Deus. Espero que a palavra não tenha permitido você dormir. Perdoa, me perdoa, você vai dormir depois. Amém? À noite. Espero que a palavra não tenha permitido você dormir. Amém? Desculpa. Você sentou aí para dormir, não dormiu. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, é verdade. Eu creio que é verdade. Eu creio que está escrito aqui e é verdade. Sem o dom do Espírito Santo, quem vai conseguir, Senhor? Né? A razão pela qual o mundo não é capaz, o mundo não pode. Como é que nós podemos exigir do mundo o que nós estamos às vezes exigindo? O mundo não pode fazer. Ele não pode. Porque ele não pode. Ele não pode, ele não tem o dom do Espírito Santo. É normal que o mundo faça o que ele tem feito. É normal que o mundo viva como ele tem vivido. E nós queremos que o mundo proceda de uma forma diferente, sem que ele tenha o Espírito de Deus, sem que ele tenha o dom do Espírito Santo. Essa dádiva é para aqueles que se arrependeram e foram batizados em nome de Jesus Cristo e receberam o dom do Espírito Santo, o perdão dos pecados e, consequentemente, o dom do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, o poder de Deus, a força, a sabedoria, tudo isso faz parte do Espírito de Deus. Faz parte do dom. As virtudes, sabedoria, entendimento, força, amém? Disposição, fé. lágrimas muitas vezes, clamores muitas vezes. O Espírito de Deus é assim, humilde. É dores, lutas, tribulações. Muitas coisas fizeram com o lenho verde. Mas tudo isso nós podemos nele. Tudo isso nós somos capazes nele. Nesse Espírito que nos é dado. Amém, Jesus. Graças te damos, Senhor Deus, por esta palavra, por esta reunião. Eu, apesar de distante dos nossos irmãos que nos ouvem, apesar de distante de todos aqueles que nos ouvem, nós nos sentimos juntos, numa só comunhão, numa só fé, numa só mesa, uma mesa de comunhão eterna, onde todos os que dela participam estão comungando com Deus os seus pensamentos, as suas ideias, as suas virtudes. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém.
Ouvi, ó Israel, onde estou, logo estará. Creia em mim, darei o meu Espírito, e tu serás amado filho meu. Ouvi, ó Israel, e eu serei a salvação. Eu anunciei a salvação, realizei e a fiz ouvir. Resgatarei, ó povo meu, e não terás mais aflições. Ouvi, ó Israel, e eu serei a salvação. Tu serás filho meu, não te deixarei sozinho. Quando a mim clamares, eu estarei contigo. Darei o meu Espírito, e ao meu lado sempre reinará. Resgatarei povo meu, minha luz pra sempre irá brilhar, iluminar teus caminhos. Eu estarei contigo, darei o meu Espírito para sempre, quando a mim clamares. Tu serás filho meu, não não te deixarei sozinho quando a mim clamares. Eu hei o meu Espírito e ao meu lado sempre reinará. Resgatarei povo meu, minha luz pra sempre irá brilhar, iluminar teus caminhos. Eu estarei contigo, darei o meu Espírito para sempre. Quando a mim clamares, oh Israel, oh Israel, povo meu, oh Israel, oh Israel, povo meu. Filho meu, não te deixarei sozinho quando a mim clamarei. Eu estarei contigo, darei o meu Espírito e ao meu lado sempre reinará. Resgatarei povo meu, minha luz pra sempre irá brilhar, iluminar teus caminhos. Eu estarei contigo, darei o meu Espírito para sempre. Quando a mim clamare, ó Israel, ó Israel, povo meu, ó Israel, ó Israel, povo meu.
Amém. Não saiu, né? Mas Deus abençoe.